Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audioativo. São 11h28 pelo horário de Brasília e agora está começando o Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro clubes cariocas do futebol. Estamos aqui com a mesa cheia, começando por ela, Eduarda Delorme.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. É isso aí. A gente tem muita coisa pra falar, não só dos times cariocas, mas hoje a gente vai falar de seleção brasileira, feminina e masculina, hein?
É isso aí. O programa tá completíssimo. Hoje vamos com ele, Davi Ferreira.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. É isso aí. Tem muitos assuntos variados aqui hoje no Pontapé. Vem com a gente.
Também estamos com ele, Gabriel Tucini.
Bom dia, Zé. Tô aqui pela primeira vez na sexta-feira, né? Um dia diferente. Estamos aqui com a pauta cheia, muito assunto pra comentar. Vim aqui que tem muita informação pra você.
É isso aí, também estamos com o Leonardo Martins, sempre presente conosco.
Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, isso aí. Hoje vamos falar de seleção, dos times cariocas, temos muita coisa para falar no programa de hoje.
É isso aí, antes da gente começar a falar de futebol, temos a nossa responsabilidade como jornalistas em informar que o município entrou em estágio de atenção hoje. De acordo com o Twitter do Centro de Operações Rio, foi por causa de um acidente no Rebouças e as ocorrências relacionadas à chuva. Tivemos deslizamento também na Avenida Niemeyer. A grade é o Jacarepaguá, está fechada. Então nós, como jornalistas aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, temos a responsabilidade de informar a todos sobre a situação do nosso município e onde moramos. E agora nós vamos com Seleção Brasileira. É isso aí, galera. A Copa do Mundo de Futebol Feminino tá pertinho aí e a nossa seleção brasileira já foi convocada. A lista para a Copa do Mundo é goleiras Aline, do Tenerife da Espanha, a Bárbara, do Kinderman e Letícia Isidoro, do Corinthians. As laterais são Fabiana Baiana, do Internacional, Letícia Santos, do Sport Club Sand, da Alemanha, Tamires, do Fortuna de Rodinghe, da Dinamarca e Camilinha, do Orlando Pride, Estados Unidos. As zagueiras são Érica, do Corinthians, Kathleen, do Bordeaux, da França, Mônica, do Corinthians e Tayla, do Benfica, de Portugal. As meio-campistas são Andressinha, do Portland Thorns, Estados Unidos, Formiga, que vai para sua sétima Copa do Mundo, jogadora do PSG, da França, a Adriana, do Corinthians e a Thaisa, do Milan, da Itália. As atacantes são Bia Zanerato, do Red Angels, Cristiane, de São Paulo, a Raquel, do Ruelva, da Espanha, a Debinha, do NC Courage, dos Estados Unidos, Geise, Benfica, de Portugal, a Ludmilla, do Atlético de Madrid, a Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, e Andressa Alves, de Barcelona, da Espanha. Podemos dizer algumas coisas em relação à nossa seleção. Temos a Formiga, que está na sua sétima Copa do Mundo, é um recorde absoluto. Temos a Marta, que está na sua quinta Copa do Mundo, e também temos uma média de 27 anos. Muitas jogadoras já estão, pelo menos, na sua terceira Copa do Mundo, são 6 jogadoras que estão pelo menos na terceira participação. Temos a Marta com 5, a Formiga incontestável, recordista. Queria que vocês comentassem um pouco das expectativas. A seleção feminina não está num bom momento, teve 9 derrotas seguidas e tem algumas coisas que estão incomodando muito e preocupando os torcedores, né?
Desde a última Copa América Feminina que o Brasil ganhou, os resultados depois disso não vieram, né? Foram péssimos resultados, 9 derrotas seguidas nos amistosos. O time com o Vadão não tem dado muito certo ultimamente e ele precisou, no meio desse caos, aí, montar uma seleção para jogar essa Copa. Acho que as expectativas são um pouco difíceis, porque tem outras seleções um pouco mais fortes. Mas é isso aí, ele tentou montar a melhor seleção possível com grandes nomes, como a Marta e a Formiga. A Formiga que, como o Zé falou, sétima Copa, 41 anos, é um ícone, né? Bateu o recorde de jogador com mais número de Copas. E a Marta também, que eu acho que é a grande esperança aí, com 5 Copas, muita experiência, melhor do mundo inúmeras vezes. E a gente torce para que dê tudo certo, né?
Exatamente, Duda. A gente consegue observar que essa seleção não está no seu melhor momento de fato, está em décimo no ranking, se eu não me engano, é a pior posição da história.
Décimo no ranking da FIFA.
Exatamente. E a gente vê que a base, por falta de opção, é a mesma base das outras Copas, né? Então, destaque pro trio Formiga, que tá na sua sétima Copa, destacando de novo, a Marta, na sua quinta Copa, e a Cristiane, né? Que tem sido a cara da seleção feminina há muitos anos. A seleção tem também jovens apostas, tem a Ludmilla aí, tem a Andressinha também, são revelações dos últimos anos. O Brasil não tá entre as favoritas de fato, tem a Inglaterra que tá melhor, tem a França que é dona da casa melhor, os Estados Unidos e o Japão sempre são seleções favoritas. Então, vai ser um caminho difícil, mas a gente crê que talvez se superar dentro da Copa, possa conseguir um bom resultado.
Lembrando que a Marta é a maior artilheira da história da seleção, tanto no masculino quanto no feminino. Falamos de muitas seleções aqui favoritas, tem a Inglaterra, Estados Unidos, também tem o Japão que está muito bem, que chegou nas últimas duas finais de Copa. E essas e mais informações a gente também vai dar no nosso especial sobre a Copa do Mundo Feminina. Vai sair na primeira semana de julho, então fiquem ligados no site da audioativo.com, que a gente vai dar muitas informações sobre a história da Copa do Mundo Feminina.
Inclusive, fazendo adendo, eu acho que a gente podia até também, falando sobre jogadoras de destaque, prestar atenção na Andressa Alves, né, que é a atacante que foi convocada. Ela que joga pelo Barcelona, inclusive está na final da Champions League pelo Barcelona. O jogo é amanhã, sábado, então fiquem ligados. E é isso, né, nesse especial que o Zé falou, que sai no início de junho, no nosso site da Audioativo. A gente vai falar bastante sobre as convocadas, um pouco da carreira de cada uma, então vai ser bem legal. E daqui a uns 15 dias está lá disponível para vocês.
E lembrando que Andressa Alves está no Barcelona, como a Duda falou, e amanhã tem a final da Liga dos Campeões da Europa Feminina, que vai ser entre o Barcelona da Andressa e o Lyon, que é um dos melhores times da Europa.
É isso aí. Depois da convocação, tivemos algumas declarações do técnico Vadão, que essa foi a primeira vez que tivemos uma coletiva de imprensa para anunciar a seleção feminina. Nas últimas 6 Copas do Mundo foram apenas declarações, foi colocado no site da CBF, e foi a primeira vez que tivemos uma coletiva de imprensa, assim como tem na masculina há vários anos. Foi a primeira vez que tivemos esse destaque televisivo para as nossas meninas. Lembrando que todos os jogos do Brasil vão passar em rede aberta e todos os jogos da Copa do Mundo vão passar na TV fechada. Então é muito importante que a gente dê esse apoio para as nossas meninas e para o futebol feminino continuar crescendo. Então tivemos algumas declarações do técnico Vadão.
Exatamente. O Vadão primeiramente comentou sobre as expectativas para o time, né? E aí abre aspas para ele. Ele falou que temos condições de vencer. Não vamos esquecer que essa dificuldade não é só para nós, é para os outros também. Nosso otimismo está na cabeça de cada um de nós, de cada uma das meninas. Nossa expectativa é altamente positiva. Temos atletas de qualidade ímpar. Fecha aspas.
Exatamente. O coordenador das seleções femininas, Marco Aurélio Cunha, falou sobre o investimento no futebol feminino por aqui. Abre aspas para ele. O esforço da CBF, com novos campeonatos, times de camisa jogando, permite que ofereçamos o que os homens têm. São unidades de negócio diferentes, mas o tratamento deve ser igual. Tudo que os homens têm, as mulheres têm na seleção brasileira. Isso me deixa orgulhoso, e é uma conquista de todos nós. Estamos no patamar de outras seleções, guardada a diferença de investimento na área de estudos. Fecha aspas para o Marco Aurélio Cunha.
E o Vadão, de novo, técnico, né, da seleção, falou um pouco sobre a Jamaica, que vai ser o primeiro adversário do Brasil na Copa. Sobre a seleção da Jamaica, ele falou, abre aspas, é uma equipe que não foge da característica do futebol africano, muita estatura, atacantes altas que sabem proteger. Pressionada, vai esticar a bola nessa atacante. É uma equipe forte e veloz, e podemos explorar outras coisas que percebemos, distância entre as linhas, equipe nos moldes africanos, fecha aspas.
Vadão também falou sobre a manutenção da base, gente, isso ficou claro, né, porque algumas jogadoras como a Marta, a Formiga, continuam sendo convocadas, né, Cristiane, são jogadores que têm um histórico grande na seleção brasileira, já participaram de algumas Copas, né, do título pan-americano aqui no Rio, que foi muito marcante, e o Vadão falou isso sobre a manutenção da base, abre aspas, mantivemos a base, mas também houve atletas novas. Tem atletas que investimos, mais jovens, mas essa base é importante para nós. Tanto que pedimos à Formiga para que retornasse. Quanto aos resultados negativos, é coisa do passado. Agora é momento de correção. Fecha aspas.
E o Marco Aurélio Cunha voltou a falar agora sobre o futebol feminino no Brasil. Com o número de times envolvidos, o número de times envolvidos, times de camisa com equipes femininas, a gente fica muito feliz. Só de formar base, sub-20, sub-17, ter comissões competentes, tudo isso vai refletir provavelmente na próxima Copa. temos jovens frutos do desenvolvimento, mas na próxima teremos mais. Substituirão os grandes ídolos, disse aí o Marco Aurélio Cunha. Fecha aspas pra ele.
É, o Vadão também falou sobre o futebol feminino no Brasil, assim como o Marco Aurélio Cunha, e ele falou, abre aspas, pro técnico da seleção. Tecnicamente falando, melhorou demais. Mesmo muitos times que não têm condições de treinar, ganham pouco, tem que trabalhar. Acontece uma goleada ou outra. Tem times com regime profissional, outros ainda não. Mas tecnicamente, agora tem onde buscar, onde observar. O início foi dado, era o mais importante. Fecha aspas.
É, e uma das últimas aspas importantes que o Vadão falou foi sobre o vestiário das meninas. Abre aspas. Elas falam todas juntas, uma com a outra. Ouve o que a outra está falando. A gente não consegue. Entramos no vestiário e estava um alvoroço, todo mundo reclamando da arbitragem. No masculino tem uma discussão ou outra, mas é raro. As mulheres têm mais. Às vezes é mais difícil de acalmar. Esse tipo de característica você tem que aprender a lidar. Eu achei que sabia lidar, mas quando você mexe com 30 é diferente. Mas na hora do conflito é diferente para acalmar as mulheres, mas a gente vai pegando o jeito. É, que foi uma aspa aí que ele falou sobre a questão do vestiário feminino, né? A relação das meninas lá no pós-jogo, enfim.
É isso aí, galera. Essas foram as declarações do técnico Vadão após a convocação da seleção feminina. E agora nós vamos falar de seleção masculina, que foi convocada às 11 horas da manhã. A gente estava acompanhando aqui e já temos a lista para a Copa América. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Cássio, do Corinthians e Ederson, do Manchester City. Os defensores são Alexandre, da Juventus, Dani Alves, do PSG, Éder Militão, do Porto, Fagner, do Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, Marquinhos, do PSG, Miranda, do Inter de Milão, Thiago Silva, do PSG. Os meio-campistas são Alan, do Napoli, Arthur, do Barcelona, Casemiro, do Real Madrid, Fernandinho, do Manchester City, Lucas Paquetá, do Milan e Felipe Coutinho, do Barcelona. Os atacantes são David Neres, do Ajax, o Everton, do Grêmio, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG e Richarlison, do Everton. É, vocês acham que teve alguma surpresa nessa convocação? Dá pra ver aqui que os atacantes são muitos que estão na final da Champions League masculina aqui, com exceção do Gabriel Jesus e do Neymar, do Everton. Temos muitos jogadores que estão nesses times, tanto do Ajax quanto do Liverpool, muitos times, muitos jogadores da Premier League. É, vocês acham que teve alguma surpresa, alguma convocação que talvez não tenha sido tão boa ou uma surpresa boa?
Ah, sim, a gente vê nomes como David Neres, né? A gente fica feliz pela convocação. É, acho que novamente podem surgir críticas aí pela convocação do Gabriel Jesus, mas vale lembrar que ele foi campeão inglês, né, com o Manchester City. É, também o Fernandinho, na mesma situação, é jogador do Manchester City, foi campeão inglês. Acho que a ausência do Fabinho do Liverpool acho que enfraquece um pouco a seleção. Ele tá jogando muito bem, acho que merecia, né? Poderia ser convocado para jogar ali no meio. E acho que em relação ao Vinícius Júnior, por conta da lesão, acho que ele perdeu um pouco de espaço, né? Ficou muito tempo sem jogar. Então acho até justo que ele tenha ficado de fora, mas no resto não tem muito para onde fugir. Acho também que um pouco da zaga, né? Poderia ser um pouco mais nova. É, o Thiago Silva já tá com a idade bem avançada, tava lesionado, né? Correndo o risco de ficar fora da convocação, mas vamos aguardar aí os amistosos. Depois a gente comenta melhor sobre essa questão de entrosamento, sobre como os jogadores vão se sair nesses testes para a Copa América.
Exatamente, concordo com o que o Léo falou. O Thiago Silva, ele teve uma artroscopia no joelho, né, 2 semanas, se não me engano. Então a gente não sabe qual é a real condição do jogo dele e faltou um pouco de renovação. Acho que no geral a lista era o que a gente esperava. Ele acabou levando o Neymar, acabou levando o Paquetá também, que mesmo com alguns problemas de indisciplina, tem uma parte técnica que é importante para a seleção. Agora tem duas surpresas para mim vendo aqui. O Daniel Alves, que não joga na seleção desde março do ano passado, veio tendo lesões. A gente não sabe como é que vai estar a condição dele para jogar na seleção. E o Fernandinho, eu não entendo por que convocar o Fernandinho, sendo que o Fernandinho teve muitas polêmicas, jogou muito mal a Copa de 2018, protagonizou o episódio de eliminação contra a Bélgica, não teve uma Copa boa em 2014 também, foi um dos protagonistas negativos na eliminação para a Alemanha, o 7-1, não tem talvez nenhum... uma moral para voltar para a seleção agora. Eu não entendo porque o Tite leva ele e não leva o Fabinho, que foi um dos melhores meios de campo do futebol europeu. Tá na final com o Liverpool, tá jogando demais e ele opta por um jogador que teoricamente ele confia, só que não dá certo na seleção. Não entendo essa volta de Fernandinho.
É isso aí, essa foi a convocação da nossa seleção masculina e agora nós vamos para o futebol carioca, voltando para o futebol carioca e vamos falar do tricolor, o Fluminense.
Fluminense!
Fluminense, que jogou contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil em casa, deu muitos chutes a gol. Foi um jogo marcado de novo por vários chutes a gol e o Fluminense chegou até perto de perder a partida. Fez muitos lances, o Cruzeiro não tinha chutado no primeiro tempo e na primeira oportunidade fez o gol. Outro jogo que o Fluminense estava mostrando muita intensidade, mas não conseguiu ter resultado positivo.
Exatamente, Zé. O Fluminense teve a chance aí de se recuperar depois da derrota no Clássico, né, pelo Brasileirão contra o Botafogo. Tentou aí, teve a ausência do Pedro, né, que é sempre sentido, o jogador que sentiu dores no joelho aí desde o último jogo, acabou ficando de fora. Porém, o Fluminense tentou se impor na partida, né, tentou aquele seu estilo de sempre, né, de toque, bastante toque de bola, tentar chegar com calma, toques curtos para o ataque, só que acabou não tendo muito sucesso, né, acabou não sendo efetivo, né, faltou objetividade, talvez o Fluminense ficou na marcação do Cruzeiro, que foi realmente muito competente. E o Cruzeiro jogou com o regulamento embaixo do braço mesmo, né? Tentou amarrar um pouco o jogo ali, sair em alguns contra-ataques. E pensando aí nos 180 minutos, acabaram achando um gol aí no segundo tempo. O Fluminense entrou em apuros, como você falou, quase perdeu a partida. Apesar de chegar bastante, criou poucas chances reais de gol, né? Porque faltou superar essa barreira do Cruzeiro, mas aí acabou conseguindo empatar no final.
Lembrando que o Fluminense, aos 15 minutos do primeiro tempo, tinha mais ou menos 70% de posse de bola, mas não tinha chegado bem ao gol, só teve um chute do Léo Arthur, que aliás substituiu o Pedro. Pedro que se machucou no início do clássico entre Botafogo e Fluminense, e o pessoal já tá ficando um pouquinho preocupado, que o Pedro tava indo bem, acabou de voltar de uma lesão de 8 meses, e se machucar de novo é um pouco preocupante.
Com certeza. A ausência do Pedro sempre vai fazer muita diferença para o time do Fluminense. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Fluminense estava um pouco melhor no jogo pelo sentido de que o Cruzeiro não estava tendo uma atuação muito boa. Para o nível técnico do Cruzeiro, que é bastante alto, eles estavam jogando mal, estavam ali na retranca. E o Fluminense não soube aproveitar isso dentro de casa, inclusive. Vinha de uma derrota contra o Botafogo, também estava ali com muito mais chutes a gol, com muito mais posse de bola, e levou um gol. No único chute a gol do Cruzeiro, acabou levando o gol, sofrendo até o final com 1-0, quase que perde. É uma situação bastante complicada, acho que o Fluminense não soube aproveitar. Inclusive, alguns jogadores do Fluminense, como o Luciano, não tiveram uma boa partida também. Acho que foi uma situação bastante complicada e sofreu uma pressão desnecessária, que eu acho que dentro de casa, aproveitando que o Cruzeiro também não estava jogando muito bem, podia ter ido bem melhor.
É o time do Cruzeiro que depende do, né, do estilo de jogo. Às vezes varia, né, a maneira como joga dentro das partidas. Por exemplo, na Libertadores, o Cruzeiro teve a melhor campanha, uma das melhores campanhas, né? A gente vai abordar isso depois no Planeta Esporte, que vai sair semana que vem. Mas a equipe joga bem em alguns jogos, mas em outros não ataca tanto, se defende mais. A gente conseguiu ver isso na partida contra o Flamengo, né, do Brasileirão, que o Flamengo ganhou de 3-1 do Cruzeiro, que a equipe do Cruzeiro fez o gol e depois não apresentou muita coisa. A equipe do Flamengo foi bem melhor. Acho que, tecnicamente, as equipes se equiparam. Em relação ao Fluminense, o time do Cruzeiro é melhor, só que o estilo de jogo do Fluminense acaba fazendo com que o Cruzeiro fique na defesa, pelo menos jogando fora de casa. Então, acho que o Fluminense deveria ter aproveitado melhor as oportunidades, a quantidade de finalizações. Precisa melhorar nesse aspecto, porque jogos assim, principalmente partidas eliminatórias, não dá para você perder tanta chance assim, principalmente jogando em casa, né? Porque quando a volta é fora de casa, a pressão é maior, você joga na casa do adversário. Então, acho que o resultado complica um pouquinho o Fluminense, porque lá em Minas Gerais, eu acredito que o Cruzeiro vá mais para cima do Fluminense, até porque empatou fora de casa. Vai precisar ganhar se quiser passar direto. Então, precisa sim do resultado. Acho que o Fluminense se complicou um pouco, mas acho que ainda tem chances de passar.
E acho que antigamente, quando tinha a questão do gol fora de casa, esse fator realmente era muito determinante, né? Seria ainda pior. Mas mesmo assim, o Fluminense dentro de casa, se perdesse por 1-0 para resolver no Mineirão, mesmo não tendo fator fora de casa, ia ser bastante complicado, como acho que já vai ser, né? Porque vai com um empate para lá e a gente sabe que o Cruzeiro, principalmente dentro do Mineirão, é muito forte.
Exatamente. Concordo com o Léo quando ele fala do roteiro, que foi muito parecido com o Flamengo e Cruzeiro, né? Inclusive o Pedro Rocha foi o cara que fez o gol ali. E como o Tucino falou, o Cruzeiro foi jogar com regulamento e baixo do braço. Acho que antes de você ver como é que foi a atuação do Fluminense, o Cruzeiro, o time do Mano Menezes, foi fazer o Mano Ball no Maracanã, foi se fechar, né? Foi ele propor apenas contra-ataque, tanto que tá bem esclarecido naquela estatística que a gente viu, o Fluminense com 20 finalizações e o Cruzeiro com uma e fazendo um gol. Então foi um jogo sem muita proposta, o Cruzeiro, até pela declaração dos jogadores em entrevistas, foi pensando no jogo da volta, o Rodriguinho falando que é um jogo de 180 minutos, e o Fluminense cercou muito, muito toque de bola, mas pouca agressividade, pouca objetividade, poucas finalizações no gol, dando trabalho pro Fábio. Muitas foram para fora, muitas foram pelo lado, então a falta de objetividade complica o Fluminense, como a Duda falou, vai ser um jogo muito difícil no Mineirão.
Pois é, e chama atenção essa lesão do Pedro, novamente uma ausência por problema no joelho. A gente torce para que não seja algo crônico, né? Porque ele teve aí, como o Zé falou, 8 meses de ausência, quase uma lesão de ligamento. E a volta desse tipo de lesão é realmente muito complicada. O jogador sente fisicamente, o joelho fica um pouco mais sensível e propenso a lesões. Então tem que ter bastante cuidado aí na preparação física, na fisiologia do Fluminense, para que o jogador não se torne propenso a ter lesões a todo momento, assim, a ter uma ausência prolongada desse tipo, enfim, não tem uma sequência. É o que tem que realmente tomar bastante cuidado para não prejudicar a própria carreira do jogador a longo prazo, né? É realmente delicado essa situação.
E não só por ser um jogador que ajuda muito o time do Fluminense, acho que ajudaria em qualquer clube, mas também por ser uma pessoa, um jogador tão novo, que estava numa fase muito boa, sendo determinante para bons resultados, né? E acho que tem muita carreira ainda pela frente, então torcer para isso não se tornar algo frequente, que ele consiga se recuperar bem logo.
O Fluminense teve muitos chutes para fora, muitos chutes. Teve muita ofensividade, mas ao mesmo tempo tivemos muito chute para fora, tivemos lances do Luciano, do Johnny Gonzalez, e quem estava se destacando individualmente para o Fluminense era o Gilberto. Gilberto que está sendo cotado lá fora. O Paok já disse que foi até a Fiorentina buscar interesse. O Paok, que é atual campeão grego, é um jogador que está chamando a atenção, mas o primeiro tempo foi realmente muito ruim para o Fluminense. O Fluminense chutou 6 vezes ao gol e não conseguiu chutar nenhuma diretamente, que deu algum perigo. Apenas a do Léo Arthur aos 8 minutos do primeiro tempo, e o Cruzeiro ficou praticamente nulo. O Cruzeiro não chutou a gol.
Exato. O primeiro tempo foi pior que o segundo. O segundo tempo foi melhor, até porque os dois gols saíram no segundo tempo. Acho que as equipes... É difícil dizer que alguma equipe buscou alguma coisa, o Fluminense buscou sim, mas não conseguiu ser tão perigoso. Só passou a ser perigoso depois que tomou o gol, porque começou essa questão da pressão da torcida pelo resultado e da própria equipe, né, que precisava fazer pelo menos um gol para não sair tão mal assim da partida. Então o primeiro tempo não foi tão bom. A questão do Gilberto, né? Gilberto está emprestado pela Fiorentina ao Fluminense e é possível que ele saia da equipe nessa janela do meio do ano, né? Vamos aguardar para ver, mas se sair vai também ser uma perda importante, como foi a do Everaldo para o Fluminense. Então a gente tem que aguardar e para a torcida tricolor torcer, né, para o Gilberto permanecer aí nas Laranjeiras.
Lembrando que a questão do empréstimo, a prioridade é do Fluminense, mas o Gilberto está sendo muito cotado lá fora, então pode ser que o Fluminense, mesmo com essa prioridade, pode perder o jogador. Já perdeu o Everaldo, que é um jogador que estava fazendo uma temporada muito boa, estava muito entrosado com o Johnny Gonzalez, com o próprio Ganso também, com o Luciano. E no segundo tempo o Fluminense continuou indo para cima, continuava errando ou chutando fraco, chutando na defesa. E quem fez o primeiro gol foi o Cruzeiro, na sua primeira tentativa do jogo. Aproveitando falha da defesa tricolor, Pedro Rocha invadiu a área e bateu bem para abrir o placar aos 12. Parecia muito o cenário entre Fluminense e Botafogo, que o Fluminense tentava muito, o Pedro com o Caio Henrique estavam muito bem, fazendo muitos lances, mas quem faz o gol é o time adversário.
É impressionante como até então, sem nenhuma finalização, na primeira do jogo, o Cruzeiro vai lá e abre o placar. É uma falha da defesa do Fluminense, acho que uma falha principalmente do Gilberto ali pela direita, que estava jogando bem, é um jogador muito importante, mas que deu condição para o Pedro Rocha e ainda não conseguiu ali fazer uma boa marcação. Acabou que o Pedro ficou sozinho de cara para o gol e aí o Rodolfo não conseguiu fazer a defesa, né? Foi um chute forte, difícil defender um contra um, né? Então, acho que o mérito foi, na verdade, demérito da defesa tricolor. Mas, enfim, o Pedro aproveitou a oportunidade e no primeiro chute a gol abriu o placar.
Exatamente, o Cruzeiro mostrando eficiência nesse lance, né? Um lindo passe aí do Robinho, pra, rasgando a defesa do Fluminense para o Pedro Rocha, que acabou saindo sozinho, como o Duda falou, uma certa falha de marcação no Fluminense. Ele saiu na cara do gol e se bateu forte, porém a bola era defensável ali pro goleiro Rodolfo, acho que poderia ter feito melhor, que a bola bateu embaixo da mão dele, bateu na mão dele, foi pro chão e entrou. Realmente o Rodolfo poderia ter feito um pouquinho melhor nesse lance, no primeiro lance, né, que ele foi exigido no jogo, e talvez o único. Mas acabou que o Cruzeiro mostrou sua eficiência nesse lance e abriu o placar pro desespero do Fluminense aí.
Exatamente, Tucini. Você vê que no primeiro tempo a melhor coisa que o Cruzeiro fez, talvez seja aquela foto que a gente viu na rede social de 10 caras dentro da área e o Fred no meio de campo, né? Tipo, só ele ali tentando dar alguma vida ao ataque.
Retranca.
Exatamente, retranca. E aí o Cruzeiro vai na primeira jogada, o Robinho rasga a defesa aqui, como o Gabriel falou, e acho que o gol, o Rodolfo podia ter saído naquela bola, eu acho que ele podia ter feito algo melhor, uma intervenção melhor. A bola passa por baixo da mão dele e aí ele vai dar aberturas críticas da torcida do Fluminense, né? Que mesmo com ele fazendo uma temporada boa, tendo alguns lampejos de boas partidas, ele acaba falhando em alguns lances também, e esse gol foi, acredito que ele podia ter ido melhor na jogada.
Rodolfo tem sido bastante criticado, né, pela torcida do Fluminense. Eu acho que era um lance difícil, porque querendo ou não, você vê um atacante ali vindo sozinho, né? Mas, de qualquer maneira, o Rodolfo também concordo com vocês que poderia, tanto que bateu na mão dele, né? Então, acho que ele poderia ter feito um pouco melhor, talvez tentado evitar, apesar de que eu acho que a culpa maior não foi dele, foi da zaga do Fluminense.
Com isso, o Fluminense ficou mais desesperado para ir para cima, já estava mostrando muita ofensividade e teve um gol anulado aos 15 minutos do segundo tempo. Luciano recebeu a bola e encobriu Fábio. Seria um golaço se a bandeira não tivesse subido, o juiz nem foi ver o VAR, já marcou impedimento. Queria que vocês comentassem, foi impedimento, claro, não precisava dessa utilização do VAR?
Sim, sim, impedimento bem claro, né? Acho que a equipe de arbitragem foi bem no lance. E vale destacar que não é o primeiro gol que o Luciano faz que é anulado por ele estar em posição irregular. Então, vale também ressaltar isso e questionar, né? Porque o jogador tem que se posicionar bem para não ficar impedido nas situações. E não é só com ele que acontece, mas o Fluminense chama muita atenção que, às vezes, quando sai um gol, quem está impedido é ele que faz o gol, né? Então, vale ressaltar essa questão do posicionamento aí do Luciano.
Eu acredito também que é válido elogiar o árbitro não ter ido consultar o VAR, né? Que tem muito árbitro que vai e usa o VAR de muleta nesses lances, talvez para justificar para a própria torcida, para os jogadores receber menos pressão, ele vai olhar no vídeo. Um lance que é claro, às vezes desnecessário, e agindo dessa forma, o árbitro economiza tempo, né? Um tempo que acaba esfriando a partida, tirando todo o ânimo. Não era grande também, mas o Fluminense queria engatar uma reação ali rápido. E tendo uma longa paralisação ali pro árbitro olhar o vídeo, algo que tira todo o ímpeto da partida, né? Então acho que vale elogiar isso aí, o árbitro não ter usado o VAR de muleta nesse lance.
Eu acho o VAR muito importante para evitar erros, mas também acho que quando for um impedimento claro como esse, eu acho desnecessário acionar o árbitro de vídeo, até porque, como o Ticini falou, acaba dando uma esfriada no jogo, às vezes demora para ter o resultado ali, perde tempo e, enfim, eu acho que nesse caso foi sim um impedimento claro, não precisava do VAR, e eu acho que o VAR não pode virar aquele vício que estava algum tempo atrás, né, que toda jogada o jogador fazia o símbolo do VAR e pedia pro juiz ir lá analisar. Eu acho que quando puder, assim, tem que evitar, tem que também valorizar o trabalho dos árbitros que estão em campo, mas claro que usando sempre o VAR para evitar os erros.
Esse é o protocolo, né? O VAR só é acionado sempre revisa os lances, mas só pede a paralisação do jogo quando é um lance duvidoso, que o árbitro precisa dar o parecer ali, né? Ou quando eles mesmos precisam de mais tempo para analisar uma jogada. Então, naquele lance ele não foi necessário e o jogo seguiu da maneira que deveria ser. Acho que os jogadores estão se acostumando um pouco mais com essa questão do VAR, estão reclamando menos, embora as reclamações ainda sejam assintosas, os jogadores estão diminuindo, né, o nível de reclamação, não reclamam a todo momento. Então acho que essa questão está melhorando e vai melhorar ainda no futebol brasileiro.
É isso aí, o VAR que tem sido muito criticado, não exatamente o VAR, Mas os árbitros, utilizando o VAR, porque eles estavam demorando muito, tinham muitos jogos com 5, 6 minutos de acréscimo, por causa da demora que os árbitros tinham em relação ao VAR. E com isso, o Marcelo Diniz, vendo que o jogo estava complicado, fez algumas alterações que começaram a dar resultado. O Daniel saiu para a entrada de Evandro, e ele já teve uma boa oportunidade aos 30, mas acabou isolando. O Léo Arthur também saiu para a entrada do Marcos Paulo aos 31, e aos 35, Marcos Paulo já estava mostrando mais ofensividade. Garotos da base, garotos novos que estavam mostrando um desempenho bom. E com isso, o Luciano saiu para dar lugar a João Pedro aos 38. E o gol do Fluminense saiu justamente nas duas alterações do Marcelo Diniz, nas duas das três. No apagar das luzes, no último lance do jogo, o Evandro cobra escanteio, o Matheus Ferraz ganha no alto e o João Pedro aproveita a sobra para empatar no último lance. O jogo já estava praticamente acabado, já não tinha muita esperança, e duas alterações que o Fernando Diniz fez, apostando em jogadores muito novos, fez com que o Fluminense não perdesse o jogo.
Exatamente, Zé. As mudanças foram basicamente que mudaram o jogo do Fluminense, porque você botou três garotos da base com vontade de representar a camisa do Fluminense, né, cheio de gás. O Evandro, o Marcos Paulo e o João Pedro. Acabou que o João Pedro acabou fazendo gol e eles criaram as principais chances do Fluminense, né? Teve a bola na trave do Marcos Paulo, no travessão que ele chutou. A partir do momento que foi naquela pressão, na base do abafo, o Fluminense botou quatro atacantes, porque tinha o Yoni Gonzalez, se não me engano, ainda em campo. O Luciano saiu vaiado, acho que é importante ressaltar isso aí, porque a fase dele talvez não esteja, né, no seu melhor momento, né? Tá perdendo alguns gols, tá tendo um pouco de ausência, talvez tenha se prejudicado também por causa da formação, que não teve o Pedro hoje, né? Ontem, no caso. Na terça-feira, desculpa. Na quarta. Calma aí, gente. Foi mal. Me perdi.
No último jogo.
Exatamente. No último jogo aí. E aí acabou que os garotos resolveram a base das Laranjeiras.
Exatamente. A base do Fluminense, mais uma vez, se provando um grande centro assim, de soluções para o Fluminense. Né? Um centro de excelência na formação de jogadores. Principalmente o Marcos Paulo e o João Pedro mudaram a partida. Também acho que vale a pena ressaltar mais uma vez o Matheus Ferraz na bola aérea ofensiva, que todo jogo tem levado perigo, desde o jogo contra o Grêmio, contra o Botafogo e agora nesse. Tem sido muito importante aí. Os jogadores já cobram escanteio, visando ele ali na área, que tem levado vantagem sobre as defesas adversárias. E mais uma vez resultou no gol do Fluminense no apagar das luzes aí.
A torcida tem se decepcionado um pouco com o Luciano, né? No jogo do Botafogo ele perdeu aquele gol. Que poderia ter mudado o jogo ali, eu acho que mudaria a história do jogo, porque o Fluminense estava jogando melhor já que o Botafogo, então se fizesse o gol, o Botafogo provavelmente sairia mais para cima, né? E o Fluminense teria mais espaço para o contra-ataque. Luciano não tocou a bola, perdeu o gol, o Fluminense acabou perdendo o jogo. Ontem teve essa questão do gol anulado, ontem não, desculpa, fiz o gol da Via agora. No último jogo teve essa questão do gol anulado, né? E o Luciano não vem jogando tão bem, não tem criado tantas jogadas, às vezes erra muito passe durante a partida, toma cartão amarelo, às vezes por reclamação apenas. Então a torcida bota um pouco da culpa, né, desses maus resultados na conta dele e na conta do Rodolfo de vez em quando, né, por não defender todas as bolas, embora eu acho que ele tenha falhado também. Então o Luciano precisa fazer uma partida boa para poder fazer as pazes com a torcida do Fluminense.
O Fluminense empatou o jogo e vai decidir lá no Mineirão, né? Sábado, dia 18, às 6 horas da tarde. Lembrando que não tem gol fora de casa. O que vocês estão esperando em relação a esse jogo?
O sábado é o jogo pelo Brasileirão no Maracanã. Fluminense Cruzeiro.
É isso, desculpa. É que tem uma sequência de jogos entre Fluminense e Cruzeiro. Tem um jogo da Copa do Brasil, também tem jogo no Brasileirão. Fluminense e Cruzeiro vão se enfrentar várias vezes. O que vocês estão esperando em relação a esse jogo, vendo esse empate?
Eu acho isso extremamente curioso, porque é bem comum, né? Porque a Copa do Brasil é definida por sorteios, os confrontos. Mas aí sempre fica um confronto seguido do outro. Sempre acaba acontecendo isso. O time joga com o outro na Copa do Brasil, depois joga no Brasileiro ou vice-versa. Acho que o jogo de sábado tem uma outra atmosfera, um outro clima. Talvez o Cruzeiro jogue de maneira diferente, por ser um jogo do Campeonato Brasileiro. Talvez o time nem seja o titular, todo titular. E se o Cruzeiro não jogar com o time titular, acho que o Fluminense tem grandes chances de vitória. Acho que até jogando completo, o Fluminense é favorito por conta dessa última partida, né? Os times já se estudaram, o Fluminense sabe como o Cruzeiro joga. E se treinar melhor essa questão de finalização, de aproveitar as oportunidades, acho que o Fluminense pode ganhar do Cruzeiro.
Exatamente, Léo. Acho que também é uma questão de postura em campo, né? Porque nesse jogo, como a gente falou, o Cruzeiro foi jogar com o regulamento embaixo do braço, pensando no jogo da volta, e acabou vindo para se fechar mesmo com o time titular. Se vir com o time reserva no sábado, talvez você vai ter caras querendo mostrar serviço pro técnico, talvez parta um pouco mais para cima, talvez vão dar mais dificuldade pro Fluminense, mesmo com o Tricolor sendo o favorito em casa, talvez com o time principal, porque o foco do Fluminense são as duas competições, né? Tem que ir bem quando ele conseguir. Vamos lembrar como é que foram os confrontos entre Fluminense e Cruzeiro no Brasileirão ano passado? No primeiro turno, o Fluminense ganhou no Maracanã por 1-0 e perdeu no Mineirão por 2-1. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo sábado.
Sobre o jogo do Brasileirão, que é no sábado agora, eu acredito que, sendo no Maracanã, se o Cruzeiro vier com um time misto, acho que tem chance sim do Fluminense ganhar, ser favorito também, apesar de que o Cruzeiro vem com certeza contra a proposta. No primeiro jogo agora da Copa do Brasil, ele veio com essa proposta de segurar ali, mesmo que fosse um empate, para decidir no Mineirão, e no Brasileiro não tem isso, você tem que tentar os 3 pontos de qualquer maneira. Agora, no jogo da volta, lá no Mineirão, eu acredito que o Cruzeiro seja favorito, acho que com certeza os dois times vão estar com a equipe titular, e dentro do Mineirão, acredito que o Cruzeiro consiga vencer o Fluminense.
O Cruzeiro que é o bicampeão, né, vai querer defender com certeza esse título e passar em casa.
Exatamente, e para esse jogo de sábado, a gente está falando que talvez o Cruzeiro poupe os jogadores, mas também existe alguma possibilidade que o Fluminense faça o mesmo, né, e a gente... Olhando aí para os elencos dos dois times, acho que o Cruzeiro acaba tendo mais opções para o banco aí, acaba formando um time misto com um pouco mais de qualidade que o Fluminense, que tem menos opções. E acredito que vai ser um jogo bem difícil. O Cruzeiro deve ir com outra proposta, com certeza. E eu acho que vai engrossar aí para o Fluminense esse jogo no Maracanã. Eu acho um jogo complicado, pode dar outro empate, quem sabe. E já no Mineirão, já na decisão do confronto da Copa do Brasil, acredito que o Cruzeiro seja favorito. Os dois times devem ir com força máxima, com certeza. E o Cruzeiro vai tentar se impor, né, no jogando em casa para decidir a classificação. E eu acho que é ligeiramente favorito aí para esse jogo, segundo jogo da Copa do Brasil.
Essa aí foi a nossa análise sobre o tricolor carioca. E agora nós vamos pro rubro-negro, o Flamengo. Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo, que foi enfrentar o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogou fora de casa e venceu. Um bom resultado, dá pra falar que foi um bom resultado vencer lá fora num confronto tão complicado contra um time fortíssimo.
Exatamente, o Flamengo que não costumava ter bons resultados em São Paulo, né, e agora ganhou seu segundo jogo no Itaquerão seguido, como a gente falou, tinha ganhado lá no Brasileirão ano passado 3-0 e agora consegue essa vitória por 1-0, um jogo de mata-mata, ganhando fora de casa, é super importante para chegar no Maracanã já com alguma vantagem, né, e o Corinthians que mesmo não tá numa fase muito boa ali, o time tá com algumas dificuldades em relação a acertar o time, o Carille, enfim, é muito importante ganhar fora de casa de qualquer forma, um time grande como o Corinthians que é atual vice-campeão da Copa do Brasil.
Lembrando que o Flamengo voltou com o time titular, tinha poupado no jogo contra a Chapecoense, justamente para esse confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil, e voltou com força total e está com uma situação um pouco mais tranquila, vai poder decidir em casa.
Exatamente, o Flamengo entrou aí com o Arrascaeta e o... Quem era o outro que está jogando pelo
Everton
meio?
Ribeiro.
Everton Ribeiro, Arrascaeta aí batendo um pouco a cabeça aí pelo meio, Fluminense centralizando, o Flamengo centralizando muitas jogadas, né? Tentando sair de forma curta aí, com passos curtos assim, como... Lembrando um pouco a estratégia do Fluminense, só que de forma um pouco menos, assim, com destaque nesse caso, mas ainda de forma curta. O Corinthians tentando pressionar a saída de bola, né, de forma forte. A gente sabe que o Corinthians historicamente tem uma defesa bem sólida. E aí dando trabalho para o Flamengo, não conseguindo passar muito dessa barreira do Corinthians, amarrou o jogo no primeiro tempo, né? Não tivemos muitos lances, justamente por ser uma partida amarrada nesse sentido, né? O Flamengo não conseguindo superar a marcação do Corinthians e não tivemos muitas emoções aí nesse primeiro tempo.
Lembrando que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogaram no Cruzeiro, mas não jogaram juntos. O Arrascaeta veio justamente para substituir o Everton Ribeiro em 2015. Então também tivemos muitos jogadores que estavam, que vieram de São Paulo, times de São Paulo, da base de São Paulo, podemos dizer. O Arão, que fez o gol da partida, também tivemos diversos outros jogadores que poderiam estar acostumados com a Arena do Corinthians. Vocês acham que isso pode ter sido determinante para o resultado?
Eu acho que hoje em dia os jogadores já acabam se acostumando com os estádios de todo o Brasil, porque você... Tem muitas transferências, tem muitos jogos que são às vezes vendidos, às vezes uma equipe mesmo fora do estado joga muitas vezes no mesmo estado, por exemplo, times de fora do Rio jogam muitas vezes no Maracanã. Então acho que o jogador cria um pouco de costume, né? E muitas vezes se transferem também. Então acho que o time do Flamengo está um pouco acostumado com isso. Tem jogadores que já jogaram em vários clubes, já jogaram fora do Brasil, então tem esse costume de pressão que você costuma encontrar na Arena Corinthians. E acho que o time jogou bem por conta disso também. O primeiro tempo foi muito amarrado mesmo. O Flamengo não conseguiu criar muitas jogadas, o Corinthians se defendia muito e tentava partir no contra-ataque, mas também não era muito efetivo. E foi um jogo até um pouco monótono se ver. Não teve muita emoção no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo deu uma transformada, né? Ficou mais emocionante. Acho que a galera curtiu mais assistir o segundo tempo.
Eu concordo com o Léo. Eu acho que sempre a torcida vai fazer uma diferença, né? Ali dentro da Arena Corinthians, com aquela multidão de corintianos, sempre vai dar uma pressão no time adversário. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo mesmo é um time que está muito acostumado com os mais diversos tipos de competição. Inclusive, agora, está disputando três ao mesmo tempo, grandes competições, que é o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, acho que é um time experiente, que soube claramente lidar com isso, até porque também o Flamengo sempre tem o apoio da torcida flamenguista em qualquer lugar do Brasil, e soube administrar isso, apesar de já ter tido algumas dificuldades com o Corinthians, até no ano passado foi eliminado pelo Corinthians, conseguiu administrar e vai levar para o Maracanã uma vantagem boa.
O Flamengo teve muita posse de bola, teve muitas oportunidades, mas não estava conseguindo converter isso em chances. Everton Ribeiro e Arrascaeta não pareciam estar se encontrando no campo. Também tivemos muitos erros de passe. Tivemos poucas oportunidades realmente boas. O Léo Duarte cabeceou e a bola passou muito perto aos 13. Aos 29, o Everton Ribeiro teve chance boa, só que chutou fraco e o Cássio defendeu tranquilamente. E apesar de tudo, o Cuejá é sempre muito regular, e Rodrigo Caio, os dois defensores, aliás, o Cuejá foi considerado por muitos o craque do jogo, e foi uma partida, dá pra falar que foi outra partida muito boa do Cuejá, e que ele é um dos jogadores mais regulares do Flamengo no ano.
A gente tem duas duplas para destacar nessa partida, né? Só retomar rapidamente o que a gente falou do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, vocês já falaram. Acho que a questão da infertilidade do ataque do Flamengo no primeiro tempo foi culpa deles dois não se entenderem quem realmente estava armando o time de fato. Então você tinha um Corinthians se defendendo o tempo todo e um Flamengo que estava querendo propor o jogo aparentemente. O Arrascaeta, que na teoria joga pelo meio, e o Everton Ribeiro é o ponta direita. Só que eles estavam muito se afunilando pelo meio e um perseguindo o outro em campo. Eu achei muito estranho isso durante o jogo, que um decidia quem que realmente dava o passe pro outro. E acabou que o Bruno Henrique e o Gabriel ficaram inutilizados no ataque. Eles protagonizaram lances de escanteio curto, por exemplo, que não fizeram absolutamente nada de diferença no placar. E algumas chances também que não deram certo. Já do outro lado, o Rodrigo Caio e o Cuejá deram toda a segurança que o Flamengo precisava no jogo. Então o Rodrigo Caio foi praticamente impecável em todos os cortes que ele deu, roubando a bola dos jogadores do Corinthians. Enfim, o Cuejá da mesma forma, protegendo a zaga. Apesar da gente observar alguns erros em questão de conjunto, a atuação individual do Rodrigo Caio e do Cuejá foram espetaculares.
Eu acho que os dois jogaram muito bem. Para mim foram os melhores em campo, Cuejá e Rodrigo Caio. Na minha opinião, acho que o Rodrigo Caio poderia até ter pintado na convocação hoje. O Cuejá vai ser convocado, ele é titular da seleção colombiana, tem jogado muito, está despertando interesse de clubes da Europa. Pode ser que pinte alguma proposta aí para ele na janela de transferência do meio do ano. E sobre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, acho que o Arrascaeta fez uma partida muito ruim e o primeiro tempo do Everton Ribeiro também não foi bom. Os dois erraram muito passes, o Arrascaeta perdeu muitas divididas, muitas disputas de bola e foi substituído no segundo tempo. Acho que a saída dele melhorou um pouquinho a equipe sim, com a entrada do Diego, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Acho que ele entrou bem e deu uma melhorada na equipe do Flamengo.
E só complementando o que o Davi falou, eu concordo, eu acho que algumas atuações individuais se destacaram, mas no coletivo, como a gente já falou aqui também, foi bem abaixo do esperado, foi um primeiro tempo bastante parado, não teve muita chance clara de gol para nenhum dos dois lados. Claro, alguns chutes, né, tanto para o Flamengo quanto para o Corinthians, mas nada que levasse muito perigo. E aí o segundo tempo é que realmente fez a história do jogo, porque mudou completamente, e aí com o gol deu uma movimentada no jogo, mas enfim, isso a gente vai falar ainda.
Com isso, o Flamengo voltou para o segundo tempo querendo propor mais jogo, mas não estava conseguindo porque o Corinthians estava bem fechadinho. O Corinthians começou a chegar, começou a ter oportunidades, já que no primeiro tempo praticamente não tivemos oportunidades claras. O Danilo Avelar tentou e o Diego Alves palmou. E o Flamengo começou a chegar também, chegou aos 21, na primeira jogada bem trabalhada da partida. O Bruno Henrique acabou chutando por cima, aos 25, como o Léo disse, saiu a Arrascaeta e entrou o Diego. E o Diego já começou mostrando que estava querendo o jogo, começou se movimentando, fazendo uma bela jogada, mas o Cássio acabou defendendo o chute do Bruno Henrique. E aos 33, o Flamengo finalmente consegue fazer o gol. Em jogada bem trabalhada pela esquerda, o Bruno Henrique cruzou e encontrou o William Arão, que testou forte pro gol sem chance de defesa. O Arão tava um pouquinho longe do gol pra um cabeceio, mas conseguiu fazer um cabeceio muito bom. O William Arão tem feito bons gols de cabeça quando vai pra área. Queria que vocês comentassem um pouco se esse gol foi merecido do Flamengo, se isso deu uma mudada na partida e como é que a postura do Flamengo fez com que o jogo mudasse.
Acredito que tenha sido merecido sim. O Arão aproveitou bem um cruzamento ali que veio da direita, né, um pouquinho atrás. Ele infiltrou, uma característica bastante marcante dele, né, que tem infiltrações constantes aí na área adversária, apesar de criticar um jogador que acaba sempre deixando sua marca em lances como esse. Acho que o Flamengo mereceu o gol. Anteriormente o Corinthians, já a partir dos 15 minutos aí, com a entrada do Pedrinho e do Jadson, já havia melhorado um pouco na partida. Tinha começado a jogar, né? Que antes praticamente só tinha se defendido. Começou a criar mais chances e a partir daí o jogo ficou mais aberto, né? Você falou da jogada trabalhada aí na finalização do Bruno Henrique. Aproveitou um belo cruzamento do Pará, numa boa jogada ali pelo lado direito. E o jogo crescia de produção nesse sentido, né? O Corinthians saindo pro jogo, chegando com perigo. Chegando pouco, mas levando perigo sempre, né? Com eficiência. Como é marca do Corinthians ultimamente, né? Nos últimos anos, melhor dizendo. E aí, só que o Flamengo conseguiu finalmente aproveitar sua superioridade ao longo da partida nesse lance aí do William Arão, um belo cabeceio, como eu falei.
Eu acho que o gol foi bastante merecido. O Corinthians estava basicamente se defendendo e o Flamengo é que foi começar a propor algumas jogadas mais ofensivas. Tanto que achou com o Arão. O Arão conseguiu subir bem, deu uma bela cabeçada ali e o Cássio nem conseguiu ter muita reação ali na hora. E, inclusive, o Arão, que novamente a gente vai falar aqui sobre a lei do ex, né, que já jogou no Corinthians, e tem uma história legal no Corinthians. Jogou em 2015, jogou em 2012 também, quando, inclusive, ganhou Libertadores e Mundial de Clubes com o time paulista. Então, tem uma história ali no Corinthians e, mais uma vez, a lei do ex aí atacando.
Exatamente. A partida mudou a partir do momento que o Corinthians abriu, né? Como a substância que a gente falou, Jadson e Pedrinho entrando e fazendo o Corinthians atacar um pouco mais. Tanto que as primeiras chances de verdade que obrigaram o Diego Alves a fazer uma defesa foram do Corinthians. Depois que o Flamengo criou aquela chance aos 21, foi a primeira jogada trabalhada do Flamengo na partida toda, que o Bruno Henrique chutou por cima. E o Diego, depois que entrou no lugar da Arrascaeta, propondo um pouco mais de jogo também. Tanto que a gente vai ver que a entrada dele mudou. Ele já entrou criando chance para o Bruno Henrique chutar, defesa do Cássio, enfim. O Flamengo, nesse momento de abertura do jogo, conseguiu ser mais eficiente e achou o gol com o Arão, né, que a gente viu falando dele aqui. Ele que é um jogador que o Abel diz que ele é um elemento surpresa para chegar na área, né, não tem consistência defensiva, mas no ataque é bom. Então, consegue ser um personagem importante para fazer jogadas de apoio de cabeça e fazer essa testada aí, né. Foi um tiro de cabeça que ele meteu pro gol sem nenhuma chance, deixou o Cássio plantado no meio do gol.
Defensivamente, o Arão nas bolas aéreas é importante também, por ser um dos jogadores mais altos da equipe, né? Sempre tá lá nos escanteios, enfim, nas faltas e no ataque também. Acho que nos escanteios, nas faltas, nas bolas paradas, o Arão é um jogador importante no ataque do Flamengo para essas bolas aéreas. E esse lance foi uma jogada de costume dele, que ele costuma fazer. Bruno Henrique cruzou bem. Viu bem o Arão, olhou antes de cruzar, o Arão se movimentou bem. E aquela bola ali é impossível para o goleiro pegar, porque ele tá olhando o cruzamento, ele vira o olhar para o meio, quando ele vê a bola já tá indo para o gol. Não tem muito o que fazer ali. E o Arão cabeceou muito bem, sem chance para o Cássio. Fez a jogada que é de costume dele, a zaga do Corinthians vacilou e ele marcou o gol.
Com isso, a gente pode falar de dois jogadores que tiveram atuações consideradas pelos torcedores. O Gabriel Barbosa, que saiu aos 37, e o Everton Ribeiro, que saiu aos 45. O Vitinho entrou no lugar do Gabigol. E o Lincoln, que fez uma ótima partida no último domingo, Dia das Mães. Fez uma ótima partida, sofreu pênalti, fez gol. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a atuação desses dois.
Eu acho que o Everton Ribeiro jogou bem, sim, né? Principalmente no segundo tempo. Não acho que merece tanta crítica como recebeu. Acho que fez uma boa partida, deu bons passes, inclusive logo depois que o gol do Flamengo saiu. Ele deu uma bola pro Bruno Henrique que sinceramente não é qualquer jogador que faz aquilo, né? Deu um grande passe pro Bruno Henrique. O Bruno conseguiu finalizar e o Cássio fez uma boa defesa. Eu acho que o Everton Ribeiro tem jogado bem na maioria das partidas. Uma ou outra ele vai um pouco abaixo do nível, mas ele tem sido mais regular do que foi ano passado e tem jogado bem, tem criado boas oportunidades para a equipe do Flamengo.
As críticas para o Camisa 7 tem que ficar só no primeiro tempo, mas é uma questão de tática, né? Uma questão de jogadores dividindo funções. Porque depois ele se transformou, começou a jogar muito bem, deu espaço muito bom pro Bruno Henrique, né? Como o Léo falou, e acabou sendo um dos melhores jogadores do time, né? Saiu para ser aplaudido porque fez uma partida muito boa. Já o Gabriel não teve tanta chance de aparecer, acho que até porque não teve muita criação e bola jogada para o centroavante fazer, né? Ele que costumava fazer gols no Corinthians, dentro do Itaquerão, quando jogava no Santos, né? Inclusive eliminou o Corinthians de uma Copa do Brasil quando jogava pelo Santos, fazendo gol lá dentro. Não teve a chance, não surgiu a oportunidade e ele acabou saindo apagado nessa partida.
E o Arrascaeta que fez o gol do título ano passado, também não conseguiu jogar bem. Fala rapidinho do Gabriel, ele realmente fez uma partida que não foi muito boa. Não tocou muito na bola, né? Não chegou a ter muita posse de bola ali durante a partida. Acho que em alguns lances em que a bola chegou para ele, ele não dominou. Acho que errou o passe, né? Acho que isso deixa a torcida um pouco insatisfeita, porque o cara não tá tendo oportunidade, quando ele tem, ele não aproveita, né? Seja perdendo a bola, errando o passe. Então acho que ele saiu, foi justo ter saído. Acho que poderia até ter saído antes. Assim, vamos aguardar, acho que o Gabriel tem que ser o titular da equipe do Flamengo, sim, mas acho que se não demonstrar uma melhora, pode acabar perdendo a vaga ou pro Bruno Henrique, que pode jogar ali como centroavante, ou pro Lincoln, né? Que você citou aí, Zé, que fez uma boa partida no último domingo.
Com isso, vamos ter o jogo de volta, Maracanã, pro dia 4 de junho, e o Flamengo se classificar por empate. Lembrando, outra vez, que não temos gol fora de casa, ou seja, se tiver uma derrota, se o Flamengo perder por um gol de diferença, vamos para os pênaltis. Então, vocês acham que o Flamengo encaminhou bem? Foi uma boa vitória para encaminhar para as quartas de final da Copa do Brasil?
Sim, com certeza. Vencer jogo fora de casa em confronto eliminatório, né, de mata-mata, é sempre uma vantagem considerável. Acho que o Flamengo é favorito para passar, né, o jogo de volta aqui. Eu acredito que o Corinthians não vai dar facilidade, porém acredito em outra vitória do Flamengo. Deve conseguir passar de fase aí, porque inicialmente construiu uma ótima vantagem nesse primeiro jogo. Entrou bem em Itaquera e fez seu dever de casa.
A vantagem é muito boa, mas o time tem que ficar atento, né? Porque qualquer gol que o Corinthians faça aqui, faça 1-0, já vai botar o jogo equilibrado novamente, placar igual, enfim. Não tem gol fora de casa, né? E o Flamengo que não perde pro Corinthians aqui no Rio de Janeiro desde 2015... Tá? Então o Corinthians, que desde então teve uma certa decaída, não consegue ganhar o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, ainda mais no Maracanã, que a torcida vai lotar lá. E acho que o Flamengo consegue garantir no mínimo um empate ou uma vitória aí por um gol de diferença, porque o Corinthians também é um time que vai se fechar bastante, né? Vai repetir essa estratégia para não ter mais prejuízo e tentar jogar em contra-ataques, explorar as falhas defensivas do Flamengo, mas o Flamengo deve passar sim.
Bom, a gente falou aí da lei do ex do Arão, né, que fez o gol em cima do Corinthians, do jogador do clube. Teve a lei do ex que não aconteceu, né, do Wagner Love. Teve aí uma certa expectativa, né, sobre o reencontro do jogador que protagonizou aí o Império do Amor, né, junto com o Adriano ali em 2012, né. Dessa vez ele acabou tendo sucesso, até uma chance ali interessante, quando ele recebeu um passe dentro da área, tentou dominar a bola ali, mas o Diogo Alves saiu de soco antes que ele conseguisse finalizar e acabou passando em branco aí. Vamos ver se no jogo de volta ele tenta novamente essa lei do ex aí.
Eu acho que o Flamengo vai com uma vantagem. É o que o Davi falou, um gol, né, de vantagem. Sem fator fora de casa, do gol fora de casa. Eu acho que tem que ter muita atenção, porque o Corinthians com certeza não vai deixar ser um jogo fácil. E, enfim, um gol pode mudar tudo, pode já equilibra de novo, como o Davi falou. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que o Flamengo esteja em vantagem aí. Tanto tecnicamente, tem um elenco muito bom que pode contribuir bastante, e vai ser o jogo no Maracanã também, então acredito que o Flamengo vença.
Já temos mais de 35 mil ingressos vendidos antecipadamente aí para a torcida do Flamengo no jogo contra o Corinthians, então a casa vai estar muito cheia, né? E a torcida do Flamengo vai empurrar a equipe. Corinthians vai ter que trabalhar muito para não sofrer, né? Gols, enfim, e acaba perdendo o jogo, mas eu acho difícil, acho que o Flamengo é bastante favorito para essa partida.
A torcida do Flamengo colocou 61 mil torcedores no último jogo contra a Chapecoense, um domingo, dia das mães, 11 horas da manhã. Então imagina um jogo de volta da Copa do Brasil, né? Com certeza vai lotar, vai ficar um caldeirão. E é um 12º jogador em campo, né?
O curioso é que esse jogo vai ser numa terça-feira, não numa quarta. Ou numa quinta, como a gente está mais acostumado. Então, mesmo assim, a torcida está comprando a ideia, vai ao jogo. E acredito que o Flamengo vença, sim, consiga passar pelo Corinthians.
O Flamengo vai voltar a campo no sábado, quando visita o Atlético Mineiro, às 19 horas, no Independência. Deixando de falar de Copa do Brasil e falando um pouco de Brasileirão, o Flamengo não é o melhor time carioca no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa. Eu queria que vocês comentassem um pouco a expectativa em relação ao jogo do Campeonato Brasileiro.
Olha, acredito que esse jogo de amanhã seja realmente bastante difícil, né? O Atlético Mineiro de Independência, um time que vem no grande momento lá nas cabeças do Brasileirão. Acredito que seja um dos jogos mais difíceis possíveis. Eu acho que se o Flamengo sair com um empate, não pode sair insatisfeito não, porque realmente espero uma pedreira aí nessa partida.
O Galo vem de um empate na Copa do Brasil contra o Santos, empatou 0-0 jogando em Minas, né? Vai ter o jogo da volta depois. O Leão vem de derrota para o Palmeiras no Mineirão, né? Então talvez a fase não esteja das melhores para o Galo. Ele que começou ganhando 3 jogos, está com 9 pontos, está acima do Flamengo que tem 7, mas está sendo um confronto equilibrado, o Galo não está no seu melhor momento, como falei. Então, apesar do Horto ser um lugar realmente difícil para o Flamengo jogar, como o Cine falou, sempre foi, mas o último jogo no Brasileiro do ano passado foi 1-0 para o Flamengo, gol do Everton Ribeiro, né? Que acostumado a jogar no Cruzeiro, acabou fazendo gol aí contra o Galo. Tem o Rascaeta também agora, que jogou no Cruzeiro e vai jogar contra o Galo. O jogo é difícil, obviamente, o Galo tem o Pastor Oliveira, tem um elenco, tem o Heve também lá, jogando contra o Flamengo, né? Vamos ver ele contra o ex-time, então o jogo vai ser complicado.
Eu acho que o desempenho do Flamengo no Brasileiro não tá dos piores, mas também não é o melhor do Rio, como teoricamente deveria ser, porque na minha opinião é o melhor elenco. Mas é porque também tem se preocupado muito com o Libertadores e Copa do Brasil, então acho que isso pode estar influenciando um pouco. E vai ser um jogo difícil contra o Galo lá em Belo Horizonte, mas de qualquer maneira acho que o Galo também, como o Davi falou, não vem no seu melhor momento, então acredito que possa ter aí um empate, enfim, seja talvez um resultado mais equilibrado.
Eu acho que essa fase inicial do Campeonato Brasileiro costuma ser assim, né? Os times que estão disputando só o brasileiro ou o brasileiro e mais uma competição acabam largando na frente. E do meio para frente, acho que o campeonato começa a se definir mais sobre quem vai disputar o título de verdade, quem vai disputar contra o rebaixamento. Então acho que o Flamengo tem uma partida complicada, porque jogar contra o Atlético Mineiro lá é difícil, né? Se for para esperar a lei do ex, o Atlético Mineiro tem Giovani, o Hever, Elias, jogadores que já jogaram pelo Flamengo. Elias foi muito importante aqui na Copa do Brasil de 2013, foi um jogador importantíssimo, fez gols emblemáticos, emocionou a torcida do Flamengo. O Hever, que foi o último capitão da equipe, né? Até antes de sair. Então acho que é um jogo difícil, mas o Flamengo, como o Davi falou, ganhou lá ano passado. Tem uma equipe que é melhor que a do Atlético Mineiro, então acredito que o Flamengo possa ganhar o jogo. Acho que é um jogo que, sim, um pouco indefinido, talvez se acontecer um empate não seja algo de outro mundo, acho bem possível de acontecer, porque o jogo pode acabar se equilibrando.
É isso aí, o Flamengo tá... agora nós terminamos a análise do rubro-negro carioca do Flamengo e nós vamos para o alvinegro, o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo! O Botafogo, que estava numa situação complicada no Campeonato Carioca no início da temporada, parece que conseguiu virar o jogo. É o Carioca que está melhor colocado, está bem no Campeonato Carioca e vai enfrentar o Goiás domingo às 4 horas da tarde no Serra Dourada. O que vocês estão esperando em relação a esse jogo? Disseram que o Botafogo iria disputar rebaixamento, mas os torcedores já estão começando a ficar um pouco mais empolgados.
É realmente um grande início de campeonato do Botafogo, né? O time que está lá no alto da tabela. E eu acredito que, bom, pegando o Goiás agora no Serra Dourada, assim, que é um adversário difícil, mas eu acredito que o Botafogo tem a capacidade de passar, de conseguir a vitória nessa partida, apesar de ser pedreiro, né? Outro jogo que, se for um empate, eu acredito que não possa ficar insatisfeito. O Goiás é um adversário duro, né? Historicamente tem um de casa, mas aí, como eu falei, o Botafogo acredito que tem, assim, condições de sair com a vitória.
Acredito que vai ser um jogo pedreira também, como o Ticine falou, complicado, é fora de casa, é, inclusive o Goiás vem de uma vitória no Serra Dourada contra o Ceará, por 2-1, mas o Botafogo também começou bem o campeonato, vem embalado de 3 vitórias, inclusive a última contra o Fluminense, num clássico, o primeiro clássico do ano no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Botafogo também vem embalado. Então, pode ser um jogo difícil, mas que o Botafogo tem condições de sair com a vitória. Ou então, um empate também, acho que não seria dos piores resultados.
É, concordo com vocês. Vai ser um jogo difícil no Serra Dourada, né? O Goiás, que não enfrenta o Botafogo no Brasileirão desde 2014, né? Teve desencontro, veio na Série A, só volta a se enfrentar agora. E o Goiás já enfrentou o time carioca nesse campeonato, né? Ganhou o Fluminense no Maracanã na primeira rodada, então meio que tá com experiência. E o Botafogo vai sair do Rio de Janeiro depois de 3 vitórias aqui no solo carioca, né? Então, 2 vitórias no Engenhão sobre Fortaleza e Bahia e o clássico no Maracanã contra o Fluminense. Quando jogou fora de casa nesse campeonato, perdeu pro São Paulo, né? E vamos ver como é que vai ser a atuação do time do Botafogo, que tá muito até agora baseado em gols de meio de campo, né? Dos 5 gols que o Botafogo fez no campeonato, só um foi de atacante, que foi o Eric. Os outros 4 foram de Alex Santana, João Paulo e o outro jogador que foi o Cícero. Então, o Botafogo deve ter um jogo complicado, mas acho que consegue até pontuar lá, sim.
É, acho que o jogo vai ser complicado. O Botafogo tem uma equipe que tem jogado bem. Acredito que possa sair com resultado. Apesar de estar jogando fora de casa, acho que o Botafogo consegue um empate ou a vitória. E a gente tem que aguardar para ver. Eu queria rapidinho dar uma informação que acabou de sair. O túnel Zuzu Ângelo está fechado no sentido Barra da Tijuca. Segundo os relatos na internet, houve um deslizamento de terra ou uma queda de um viaduto. Ainda não está muito claro, estão apurando. Estão saindo algumas imagens, acho que até o fim da nossa edição aqui hoje a gente consegue dar uma atualizada, mas acabou de acontecer. O túnel está fechado, os carros que estão dentro do túnel estão voltando pela contramão e, enfim, o rio está em estágio de atenção por conta da chuva e do congestionamento, que hoje bateu recorde, atingiu 161 quilômetros na cidade. Então, a gente aguarda aí para ver o que pode acontecer e, a princípio, não houve nenhum ferido.
Eu queria falar para as pessoas que, se puderem ficar em casa, fiquem. Quem tiver que sair é uma situação complicada, mas estamos dando a informação para que vocês possam ficar o mais seguros possíveis. E se tiverem que sair de casa, procurem rotas alternativas em relação a esse túnel.
É isso aí. Só retomando rapidamente a previsão do tempo que a gente já fez aqui mais cedo na rádio, né? Deve chover o fim de semana inteiro, então a gente torce para que o Rio de Janeiro suporte as chuvas, né? Mesmo a gente sabendo que a cidade não é estruturada, sofreu aí nos últimos meses com chuvas fortes que acabaram destruindo a cidade, então a gente torce para que tudo dê certo. Mas, rapidamente, voltando ao jogo, só uma curiosidade, o Eric, que a gente falou, vai reencontrar o Goiás, né? Ele que é formado no Goiás, jogou lá alguns anos, 2014, e vai voltar pela primeira vez para jogar no Serra Dourada. Ele que, desde então, desde 2015, saiu para jogar no Palmeiras, no Galo, e agora no Botafogo, volta a enfrentar o ex-time.
Né? Vamos ver se vai sair a lei do ex. Voltando à atualização, acabou de sair no Twitter do Centro de Operações do Rio que o túnel acústico está bloqueado nos 2 sentidos, sentido Barra e sentido Gávea. Então, agora a mobilidade na cidade vai ficar muito complicada, porque a alternativa de quem vem para Barra, para a Zona Sul, é o Alto da Boa Vista, que ainda está aberto, que pode fechar também por conta da chuva, porque a Niemeyer já está fechada, agora a Lagoa Barra fica fechada também. Então, a gente pede para o carioca que puder ficar em casa e que puder evitar passar por essas vias, para que evite, né? Porque realmente a situação vai ficar complicada.
É isso aí, galera. Notícias fresquinhas aqui saindo. Tomem cuidado, a cidade do Rio de Janeiro já teve alguns deslizamentos. Tivemos 2 deslizamentos na Niemeyer em 2 dias. Também tivemos deslizamentos na Grajaú e Jacarepaguá. Então, tomem cuidado, por favor. Se puder ficar em casa, fica. Se não, evitem o túnel Zuzu Ângelo. Também evitem a Niemeyer, evitem a Grajaú e Jacarepaguá. São rotas realmente muito importantes para mobilidade carioca, mas nossa missão aqui é informar vocês e deixar tudo atualizado. Agora nós vamos para o jogo do Cruz Maltino, o Vasco.
Música.
Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
O Vasco, que está numa situação praticamente antagônica do Botafogo. O Vasco está numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Só conseguiu 1 ponto de 9. Vai jogar em casa contra o Avaí domingo às 7 horas da noite e pode ser uma chance de erguer o time, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou, agora na verdade vai treinar oficialmente o time, e o Avaí também não tá muito bem no campeonato, tá em 19º, então é um time que vai lutar diretamente com o Vasco, é um jogo de 6 pontos.
Então, acho que é 1 ponto de 12, né? Que já foram 4 rodadas. O Vasco tá na lanterna ali, em 20º colocado. Uma situação muito difícil. Conseguiu 1 ponto só até agora, um empate. Acho que é um jogo muito complicado. O Vasco precisa se recuperar o quanto antes para não sofrer mais para frente, né? Uma competição muito difícil, pontos corridos. Qualquer ponto perdido pode mudar totalmente a história, pode complicar muito. E é claro que talvez o Vasco tenha um pouco de vantagem sendo dentro de casa, contra o Avaí, que também não está bem, está ali em 19º na tabela. Então a gente acredita que consiga ali uma vitória e os 3 pontos.
Exatamente, o Vasco aí, como falamos, 1 ponto em 12, né, afundado em último na tabela, o único time com 1 ponto no campeonato. E agora, né, com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, treinando a equipe, tendo a semana inteira de treinos aí, tentando dar a sua cara na equipe. Teremos alguma expectativa para ver se ele faz algumas mudanças no time. Já vimos que ele conversou bastante com o Andrei durante essa semana, deve ser um jogador que deve voltar ao time titular, que vem sendo um pouco preterido. Também teremos a dúvida se o Sidão continua como titular, né, o jogador que foi centro aí da polêmica no último jogo, o jogador que falhou bastante, acabou tendo aquela situação do prêmio de melhor em campo, enfim, é uma situação complicada dele. E o Vasco vai tentando aí, quem sabe, trocar o pneu com o carro em movimento, né, porque já se fala em reforço, né, para a chegada do Luxemburgo. Jogadores como o Otero, o meia do Atlético Mineiro, que vinha sendo, estava jogando emprestado aí para o Al-Weda da Arábia Saudita, jogador que está voltando agora e talvez rume para o Vasco. Também o volante Matheus Fernandes, né, jogador do Botafogo, estava no Palmeiras, pouco sem espaço lá, pode acabar pintando no Vasco. E alguns reforços que estão chegando. Também se fala em saídas, né, até 5 nomes que podem sair do Vasco nesse momento, que ainda não foram confirmados, mas é a intenção da diretoria nesse momento. Talvez num processo parecido como foi no ano passado, aqueles jogadores que saíram naquela foto polêmica, né, famosa foto, foram saindo aos poucos. É o que pode acontecer de novo esse ano. E, enfim, o Vasco vai tentando se reformular um pouco aí, inclusive tentando a contratação de um diretor executivo de futebol. Também alguns nomes vêm sendo especulados, como o Felipe Ximenes, o Rodrigo Caetano, talvez que volte, mas tem contrato com o Inter, né, um pouco mais difícil. O Vasco vai tentando reformular também sua parte extra-campo, né, já que o Alexandre Faria, que era o diretor executivo de futebol, foi demitido, e o Alexandre Campello vem centralizando as ações no futebol do clube, né, e o que não tem dado tão certo assim. Então o Vasco vai tentando aí soluções para sair desse atoleiro, né, que está difícil a situação do Vasco.
Lembrando que, além do Vasco estar em último lugar, também é o time que tem o pior saldo de gols, com -7. Então, realmente, está uma situação bem complicada.
É isso aí, Zé. Vasco e Avaí que não tem retrospecto do ano passado, porque o Avaí não estava na Série A, estava na Série B, né? O último confronto no Brasileirão foi em 2017. Mas as duas equipes se conhecem da Copa do Brasil, que se enfrentaram esse ano no torneio. O Vasco venceu em São Januário, empatou em Florianópolis e acabou passando. O Avaí é exemplo do Vasco, um time que não venceu ainda também. Vem de um empate com o CSA, lá do time de Alagoas, que também é candidato a rebaixamento, né, jogando em casa. Então não é dos melhores times. Vai ser um jogo de 6 pontos, como vocês falaram, realmente. E vamos ver como é que o Luxemburgo vai conseguir arrumar esse time. Vamos ver se vai ter algum efeito já de cara assim, ou se vai ter que esperar um pouco mais, tempo de trabalho na Copa América, enfim.
O primeiro jogo, né, estreia de fato do Luxemburgo agora comandando a equipe, né, treinando a equipe. Jogo de 6 pontos, sim, porque o Avaí tá na frente do Vasco, mas a diferença de 1 ponto, o Avaí empatou 2 jogos. E acho que o jogo pode ser disputado, né? Visto que as duas equipes estão numa situação bem ruim. O Vasco ainda não tem uma escalação titular que seja real, que a gente possa definir. Esse é o time titular do Vasco. A gente tem que ver como o Luxemburgo vai armar a equipe nessa primeira partida. E, assim, jogo complicado. O Vasco precisa ganhar. Vai jogar em casa em São Januário, então a torcida precisa aí apoiar principalmente os jogadores que estão sendo questionados, né, como o Sidão, que na última partida sofreu bastante. Então a gente torce para que para que a equipe do Vasco melhore, né? Saia dessa posição, da última colocação na tabela. E a gente tem visto que, em relação aos rebaixamentos, esse é um dos anos que o Vasco tem o pior início de campeonato, né? É o pior do século, o Gabriel acabou de me dizer aqui. Então, o Vasco precisa se ligar, precisa melhorar para sair dessa crise e não ser rebaixado de novo.
Exatamente, Léo. O Vasco que vem da derrota constrangedora pro Santos lá no Pacaembu, né? Tem que se erguer rapidamente, porque não tem muito tempo, né? Tem que começar agora a começar a fugir, senão esses pontos vão fazer falta no futuro, ainda mais em jogos diretos em casa. O Luxemburgo tá começando a desenhar o time titular. Aparentemente, ele tá tentando prezar por uma boa relação com o Maxi Lopes, que tá sendo meio questionado ali no elenco, pela torcida, mas ele é uma das referências do time de qualquer forma. Também o Andrei parece que tá voltando a ser titular, o volante. Tá treinando mais um pouco com o Luxemburgo, então a gente tem que ver quem que ele vai querer apostar. Se vai querer recuperar jogadores ou apostar em quem já tá dando certo, talvez promessas da base, vamos ter que ver em campo.
E também lembrando que é o primeiro jogo do Luxemburgo, como a gente já comentou, então, apesar dele já tá montando um time, já tá treinando o time, é o primeiro jogo, então talvez o resultado não venha de imediato, mas o quanto antes seria melhor, né? Seria o ideal, porque a situação do Vasco já tá bastante complicada.
Só falando aí que o antigo técnico interino, né, o Marcos Valadares, já voltou a assumir seu cargo como técnico da equipe sub-20. Então, tudo volta à normalidade nos comandos das categorias do Vasco, na profissional com o Vanderlei Luxemburgo, sub-20 novamente com o Marcos Valadares.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa análise em relação ao Gigante da Colina. Hoje o pontapé foi grande, tivemos seleção brasileira, tivemos jogos de Flamengo e Fluminense, também tivemos expectativas do Vasco e do Botafogo. E eu queria agradecer Eduardo Delorme por estar aqui com a gente sempre.
Muito obrigada, Zé, obrigada aos ouvintes. Um prazer estar aqui participando de novo. E vamos ficar de olho, não só nos cariocas, como também nas nossas seleções que vão jogar aí nesse meio de ano, né?
Queria agradecer também o Davi Ferreira por estar comentando com a gente.
Valeu, Zé. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até a hora do almoço. Gostaria aqui de deixar um parabéns pro meu pai, que tá ouvindo o programa agora. É ouvinte assíduo, fez aniversário dia 15 agora, né? Quarta-feira, 48 anos. Então, parabéns, pai. Seu Antônio Carlos.
Muito parabéns, seu Antônio. Muito obrigado pela audiência de sempre. Queria agradecer também o Gabriel por estar aqui com a gente.
Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, ouvintes e companheiros de mesa. Vimos aí o calendário do futebol pegando fogo, tanto em questão de seleções quanto de clubes. Então vamos aí para esse auge da temporada, seguindo aqui sempre no pontapé inicial.
É isso aí. O Campeonato Brasileiro está chegando perto da metade. Vamos ter a parada para a Copa América. Vamos ter a Copa do Mundo de futebol feminino. Então teremos muita coisa para comentar. Queria agradecer também o Leonardo Martins por estar aqui com a gente.
Valeu, Zé. Obrigado aos ouvintes aí. Hoje que foi uma edição cheia, né? Que falou, além do futebol, abordou aí os temas da nossa cidade. A gente pede, de novo, para que os ouvintes fiquem em casa, se puderem, fiquem no trabalho onde der. E caso aconteça alguma coisa, né? A gente pode voltar aí para informar alguma novidade e vamos torcer para a chuva não causar mais tantos estragos aí na nossa cidade. Quero dar parabéns para o Antônio Carlos, pai do meu amigo Davi. Muitos anos de vida, muita felicidade. Valeu, gente. Bom apetite aí no almoço.
O programa foi grande, tivemos mais de uma hora. Queria agradecer também ao Sérgio por estar aqui sempre no áudio com a gente, a Larissa por fazer os stories no audioativo.eco. Queria agradecer a audiência dos nossos ouvintes e queria reforçar o pedido de novo, que todo mundo tome cuidado. O Rio de Janeiro sempre fica muito complicado quando está com chuva. É nosso dever informar para vocês todas as informações. Então vamos torcer para que tudo fique bem. E agora são 12h39 pelo horário de Brasília. Terminamos por aqui. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.